Nós vamos conversar agora com a doutora Mariana Pacheco, ela é médica hepatologista e gastroenterologista da Rede Meridional aqui de saúde. Tudo bem, doutora Mariana? Obrigada em atender a Band News, em especial aos nossos ouvintes, doutora. A gente veio, convidou a senhora para repercutir, acredito que a senhora tenha acompanhado também, o resultado da pesquisa do Ministério da Saúde, né, que apontou Vitória, a capital, como a segunda capital onde mais se consome bebida alcoólica do Brasil. Agora, dentro dessa pesquisa, doutora, vamos falar a respeito do alerta, né, do alerta dado pelos médicos, do consumo elevado do álcool. A gente não vai, não estamos nem chegando na esfera da dependência alcoólica, mas esse consumo elevado, né, atualmente tem crescido bastante, acho que a senhora também acompanha o consumo daquelas bebidas mais fortes, né, o gin, a vodka sempre teve, agora o gin que chegou aí para formar aqueles drinks. Como é que a senhora tem acompanhado a questão, quando os pacientes chegam até a senhora com algum problema provocado pela bebida?
Sim, a gente sempre teve essa questão de consumo de álcool, né? Mas eu acho que nos últimos anos, igual você falou, com essa novos drinks, drinks mais coloridos, chamativos, então a gente tem acompanhado um consumo elevado, não só, né, em pessoas mais velhas, mas em adolescentes, e isso tem preocupado bastante, né? Porque a gente sabe que a longo prazo isso pode dar uma série de problemas, né? Igual você falou, não só da dependência, mas em outras esferas mesmo.
Quando a senhora trata, né, de pessoas mais jovens, de ter algum problema, o problema no fígado, por exemplo, né, que vamos dizer assim, é um dos órgãos mais afetados por conta da bebida alcoólica, ele tem se manifestado já em jovens?
Sim, né, assim, como eu falei, não é só o fígado que acaba sendo afetado, mas pela minha própria especialidade acaba chegando muito disso em mim. Mas o que acontece? A gente tem, né, tem o álcool em excesso, acabou que na própria pandemia as pessoas acabaram aumentando o consumo também, e alguns outros fatores, né, medicamentos que acabam sendo misturados, às vezes produtos considerados naturais, então é uma série de fatores que acaba influenciando, e sim, pacientes jovens, às vezes com 18, 20 anos, chegando já com algum problema hepático para fazer consulta.
O problema hepático provocado pelo álcool, né, o problema no fígado em si, ele começa a se manifestar de que forma no organismo, doutora? Com quais sintomas? Assim, é o momento de ligar o alerta.
Assim, na verdade tem uma grande variedade, né? Muitas vezes é totalmente assintomático e você só pega quando você vai fazer algum exame. Então, muitas vezes a pessoa vai fazer um exame admissional ou de rotina e vê que as enzimas do fígado estão alteradas e aí vai procurar o atendimento para entender o que está acontecendo. Pode dar um quadro de hepatite, que a gente chama de hepatite alcoólica, né, que o paciente vai ficar amarelo, pode ter vômito, febre, dor na barriga, e nos casos mais graves, né, o paciente pode evoluir para cirrose e todas as complicações que a gente conhece dos pacientes que já desenvolvem essa doença grave.
Agora, doutora, a gente sempre ouve falar que o fígado, ele é um órgão que tem uma grande capacidade de recuperação. Qual é o nível de realidade disso? Qual é a lenda? E qual é o limite de recuperação, se realmente existido, desse órgão?
Sim, ele é um órgão que tem realmente uma capacidade de regeneração, tá? Pelas células que estão nele, ele consegue se regenerar. E o problema é que a gente não tem esse dado, né, de o quanto que a gente consegue, digamos, lesar o fígado e ele vai se regenerar, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa, depende do sexo, né, se é feminino, masculino, e dos agravos, como eu falei. Às vezes o paciente bebe álcool, mas toma alguma outra medicação que pode fazer mal, ou pode ter uma hepatite, né, tipo hepatite B, hepatite C, e aí você não tem como falar, olha, se você consumir tanto de álcool por mês, por semana, você está seguro porque seu fígado vai regenerar. A gente não tem hoje isso como falar com essa segurança. Então, assim, se regenera, mas a gente não pode esperar que todos farão isso e toda vez o fígado terá essa capacidade.
Nós estamos conversando com a Mariana Pacheco, médica hepatologista, gastroenterologista também. Ela que está falando a respeito do perigo excessivo, né, do consumo de álcool.
Eu ia perguntar, a senhora citou aí a questão do sexo. As mulheres sofrem mais, os homens sofrem mais. Qual é essa diferença que a senhora citou?
Pela própria questão genética, as mulheres, elas toleram uma quantidade menor de álcool, né, pelo metabolismo. Então, a gente acaba numa quantidade menor de ingesta alcoólica, tendo já agravos no fígado, que os homens precisam ter uma quantidade maior de ingesta. Apesar da gente ter muito mais homens, né, com doença relacionada ao álcool, mas a mulher é mais suscetível com quantidades menores de ingesta.
Doutora, e a respeito das combinações, né? Ou até mesmo não só de combinações, mas de uma forma, vamos colocar muito entre aspas aqui, de dar uma amenizada naquele momento, naquela festa, onde a pessoa sabe que vai tomar algum tipo de bebida alcoólica, vai acabar exagerando, né? Tem esse costume de falar, olha, tem que intercalar sempre tomando um pouco de água. E também um alerta que eu faço, porque isso sempre me preocupa muito, quando eu vejo principalmente jovens fazendo uso de energético junto com bebida. Eu, particularmente, aqui entre os ouvintes, eu detesto energético até para tomar puro. Porque aquilo ali, eu fico no café, com o café normal que eu tomo todos os dias, sem açúcar, sem nada, agora o tal do energético. Aí vem o energético com a bebida alcoólica. Isso aí acho que acaba acarretando também outros órgãos, né? Porque o coração, ele dispara com isso daí.
Sim, sim. A questão é aquilo que eu comentei no início, né? O álcool, ele acaba não só afetando o fígado. A gente pensa no fígado, mas ele afeta vários outros órgãos. O coração, o cérebro, o pâncreas, né? A parte nervosa. Então, assim, se você combina outras coisas, seja o energético, que vai dar aceleração no coração, né? Que dá aquela sensação de euforia, seja, por exemplo, com alguma droga, né? E a questão da combinação de bebidas, às vezes você colocando alguma coisa mais doce, você tolera mais, então a tendência de você consumir mais álcool, então assim, é muito perigoso, né? Realmente não se orienta a fazer uso, né, em grande quantidade, e das combinações também, que você acaba perdendo um pouco também o controle, que cada bebida vai ter uma quantidade de álcool. Então, a gente tem aquela porcentagem, se você está tomando só cerveja, enfim, se você começa a misturar destilado e outras coisas, você acaba perdendo um pouco dessa quantidade que você está ingerindo.
A gente tem visto muito, né, os comparativos quanto à caloria das bebidas. Não cita o álcool. Sim. Aí não, o teor alcoólico, mas a gente vê muita comparação com a caloria da... Aí pega, né, o vinho, pega a cerveja, geralmente os drinks.
O gin, por exemplo, ele se tornou uma moda entre os mais jovens, porque algumas influenciadoras passaram a apontar o gin como uma bebida, entre aspas, mas muito, entre
pouco
aspas,
calórica.
Saudável, pouco por ser pouco
isso.
Calórica. Então daí, só que daí tem uma coisa, ele é pouco calórico, mas num eventual drink, ele é misturado a outras coisas, a outras substâncias, que aí sim são bem mais calóricas. Mas de qualquer forma, eu queria perguntar para a senhora o seguinte: existem bebidas que sejam menos
agressivas,
né? Agressivas, menos maléficas para o organismo?
Então, assim, na verdade, quando a gente vai falar em relação ao teor de álcool, a gente não diferencia tanto o tipo de bebida. A gente diferencia a quantidade de álcool que tem na bebida, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma cerveja comum dessa, sem ser artesanal, ela tem cerca de 7% de álcool, né? Diferente, por exemplo, de uma dose de uísque, que já tem mais, cerca de 12%. Então, a gente, quando vai falar, entre aspas, em segurança da bebida, a gente vê a quantidade de gramas que você pode ingerir, né, por dia, digamos assim. Então, a gente fala, por exemplo, uma mulher, ela pode ingerir cerca de 15 a 20 gramas de bebida. Então, você faz essa conversão que dá, por exemplo, 3 long necks, mas na questão do álcool, por exemplo, de álcool mais destilados, é uma dose só. Então, é mais a questão da quantidade do que da bebida em si.
Olha, doutora, eu sei que o tempo da senhora está apertado. A senhora tirou esse tempinho para conversar com a gente. Doutora Mariana Pacheco, ela é médica hepatologista, gastroenterologista da Rede Meridional. Agradeço, doutora, e fico o convite aqui, porque tem várias perguntas de ouvintes aqui para a senhora, relacionadas também à doença do fígado, ao consumo do álcool. Fico o convite para a senhora voltar em breve para a gente bater um papo aqui e tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, tudo bem?
Claro, com maior satisfação.
Tá certo, a gente sabe que ela encontrou um espaçozinho na agenda dela para conversar com a gente. Doutora, um restinho de semana para a senhora e mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada para vocês também, boa semana.